Semana passada, nós vimos um pouco sobre os libelos de sangue que tiveram na Europa. E nós terminamos e falamos que fora os libelos de sangue, teve também um outro tipo de acusação falsa. Acusações falsas sempre teve. Outra moda que pegou também na Europa. E para poder entender ela, primeiro vamos falar sobre a época. É famoso o século XIV na Europa pela peste negra, peste bubônica, tem outros nomes, tem uma série de nomes. Na época ninguém sabia por quê. De repente tem uma peste, se espalha tão fácil, mas hoje em dia nós sabemos muito bem que é por conta da falta de higiene. E até os historiadores falam que a grande diferença entre o mundo antigo e a Idade Média era a higiene. Porque os romanos tinham um monte de casas de banho, os gregos também. Então, no final das contas, não dava para uma peste se alastrar tanto assim. Mas na Europa, as pessoas mal trocavam as roupas, ficavam com a roupa um ano inteiro. Eles deixavam as janelas fechada, porque eles tinham medo que vão entrar doenças pelo ar, então ficava tudo escuro, ficava tudo mofando, todo mundo sujo, banho, não sei nem se uma vez por ano existia esse conceito. E as bactérias e etc. começaram a se espalhar muito facilmente por pulgas, por ratos, outros roedores. Estima-se que matou mais de 25 milhões de pessoas na Europa. Eu vim no lugar escrito 75 milhões de pessoas. Quer dizer, acabou com algo como metade da população da Europa. Por outro lado, os judeus não foram tão afetados por essa peste. Óbvio. Pela Torá tem várias coisas que acabam higienizando a pessoa. Só tem que lavar as mãos antes de comer. A pessoa vai no mikve, a pessoa normalmente vai comprar uma roupa nova antes de Yom Tov, então ele já vai trocar, pelo menos Shabbat tem que trocar de roupa. A limpeza de peça, exatamente. Tem um monte de coisas que acabam ajudando a não ter essa peça entre os judeus. Higiene do corpo também, cobrir as necessidades. Pela Torá é proibido deixar aberto, tem que cobrir. Então não era igual nos bairros dos Zóim. No final das contas, entre os judeus, quase não tinha essa peste. Então, logicamente, você tem uma sociedade inteira com uma peste. Não sabem qual é o motivo. Já começa a olhar feio para os judeus. No momento que vem que entre os judeus quase não tem essa peste, tá na cara, quem pode ter feito isso? Judeus. E eles começaram a acusar os judeus, que os judeus envenenam as águas dos poços da cidade. Para eu ser um pouco idôneo e dizer que a igreja não apoiou essa ideia, a igreja dizia, por mais que eles mataram Jesus, e talvez por isso eles mereçam castigo, mas por causa da peste eles não têm nada a ver. Isso causou, logicamente, a morte de muitas pessoas na Europa. Por exemplo, a comunidade de Strasbourg foi morta inteira, queimada viva, por terem envenenado as águas do Rio. E assim como muitos outros lugares foram que tiveram problemas. Tem uma história, que essa história até se saíram bem, mas tem uma história famosa, se não me engano, com Rav Shmuel Hanagid. Na cidade dele, a história começa antes, E também tem a ver com o que nós falamos semana passada, até é legal vai juntar tudo. Nós vimos semana passada que um dos motivos para os liberos de sangue era empréstimo, e como nós vimos, só tinha o direito de emprestar dos judeus, não podiam pegar empréstimo um cristão do outro. Pegaram emprestado do judeu, na hora de devolver, não tem para devolver, é muito simples, vamos dar um jeito nos judeus e eu não preciso pagar. Então, uma vez o Rav Shmuel Hanagid, que era rico, emprestou para um padre 7 mil moedas. E o padre olhou para ele e falou: não, você pediu 7 mil, mas você não tem medo que eu não vou te devolver? O Rav Shmuel Hanagid falou: não tem problema. 7 para nós é um número cabalístico. Eu não tenho medo, não vai acontecer nada de errado. Passou o prazo, o padre não tinha para devolver. Bom, o que nós vamos fazer agora? Tem que inventar alguma coisa para liberar a dívida. O padre então combinou com alguém: nós vamos fazer um libelo de veneno. Estava nessa cabeça teste. Muito simples. Eu vou ficar escondido lá longe, porque ninguém pode me ver fazendo isso. Está lá longe, traz uma moita. E você, falou para esse amigo dele, você vai até a casa do rabino. Vai dar uma olhada se está todo mundo dormindo. Se todo mundo estiver dormindo, está tranquilo, dá para chegar lá com o potinho de veneno para jogar na sala dele e depois acusar ele. Você me faz um sinal luminoso. Esse sinal luminoso, eu vou aproveitar ele no disco número 7, cabalístico, judaico, vai salvar ele, tá bom. Você vai acender 7 velinhas e lá de longe vou saber, vou vir correndo, jogar o veneno na casa dele e já sair para a delegacia. Só que o padre esqueceu que ele estava na sexta noite de Santa. E assim que anoiteceu, ele atrás da moita, de repente ele vê uma velhinha, duas velhinhas, três velhinhas, quatro velhinhas, seis velhinhas, sétima velhinha. Sinal luminoso. E ele foi correndo. Quando ele entra na casa, ele se depara com quem? Com o rabino, lá acendendo as velas de casa. Ele não sabe nem ter a cara, não sabe o que ele faz, o que aconteceu. Quando a senhora Nagui viu o pote de veneno na mão dele, já entendeu todo o plano. Chamaram a polícia e acabaram dando um jeito de levar ele para um julgamento. E no julgamento, depois que ele perdeu, obviamente, foi preso. Perguntaram para o réu se você tem alguma palavra a dizer. Ele falou: sim, eu gostaria de falar um número 7 de fato, um número judaico. Essa é uma história que eles saíram bem, mas isso acontecia muito comumente. E na maioria das vezes não se saíam tão bem. Pegava o veneno na casa do rabino, bom, muito bem, então de fato são vocês que têm veneno na cidade, e pronto. Ou todo mundo era expulso, todo mundo era morto, e assim por diante. Na verdade, quando nós falamos desse tipo de acusações, sim, antigamente, as acusações, imagina. Ninguém tinha cabeça, ninguém tinha voz ativa. Mas essas acusações vêm até os dias de hoje. Por exemplo, no ano de 1990, um dos secretários do prefeito de Chicago disse que o motivo pelo qual na sociedade negra da cidade tem tanta AIDS é porque os médicos judeus colocam no sangue deles. Os palestinos, então, não têm nem o que falar. A quantidade de vezes que eles dizem que os judeus põem veneno nos chicletes que eles vendem em Gaza, ou uma vez a esposa do Arafat falou para Hillary Clinton que os judeus põem veneno nas águas que vão para os palestinos. Essas são acusações que se repetem, assim como o sangue, falamos semana passada, que até hoje se fala que faz uma troca com sangue. No final das contas, qualquer coisa que você quiser, qualquer mentira que você inventar, pode acusar os judeus que sempre vai chegar muito bem. Bom, no momento que as pessoas começam a te acusar de envenenar os corpos deles, não dá um jeito. Deixar essa sociedade dentro de nós não pode. A saída que eles tiveram, vamos fazer um lugar cercado. E os judeus vão orar só lá dentro. Durante o dia eles têm transmissão para sair e trabalhar. E à noite todo mundo lá dentro e há de quem colocar o nariz para fora.
Isso mais tarde ficou mais conhecido e acabou tendo o nome de gueto. O primeiro gueto só surgiu em 1516, com esse nome em Veneza. Mas o conceito de um pedaço da cidade cercado e fechado só para os judeus é uma coisa muito, muito antiga. Esse parênteses, o motivo por que se chama gueto, você sabe por que se chama assim? Gueto era a casa de fundição, que normalmente ficava num cantinho, porque era, hoje em dia a gente sabe que é uma indústria. Mas naquela época era aquela indústria que poluía o ar, poluía a água, então se os judeus são assim sujos e poluem e tal, então é o lugar para eles se chamar casa de fundição. Por um lado, tinha uma vantagem, os judeus ficarem trancados no mesmo lugar, união. Eles acabavam se unindo, eles sabiam que não deu outro jeito. Então, eles dentro se uniam, não podiam se mesclar com o que estava fora, o que impedia a assimilação. Por um lado, isso era muito bom. Por outro lado, era ruim. Porque no momento que tinha alguma acusação contra os judeus, eles sabiam onde eles vão encontrar todos os judeus de uma vez só. Então tinha também esse lado perigoso. Logicamente que os cristãos davam uma opção. Quem quer sair do gueto, quer morar fora, não tem problema. Tem uma saída. Sim. Se converte ao cristianismo, você pode morar aqui fora junto conosco. E aqui surge uma figura muito importante, chamada Rambam. Seu Rambam, se termina com meu, com M, e seu Rambam, com M. Nachmanides, chamado Rav Moshe ben Nachman. Rav Moshe ben Nachman nasceu em 1194, em Barcelona. Mais ou menos, para ter uma noção, se nós falamos que Urashi 900 anos atrás, o Rambam é 800 anos atrás, o Nachmanides é 700 anos atrás, mais ou menos. O Nachmanides tem um comentário extremamente importante sobre a Torá. M de navio. Podemos dizer que depois do comentário do Urashi, que é considerado o comentário básico, o segundo comentarista básico da Torá é o Rambam. Em muitos lugares ele diverge, discorda do Urashi, mas na maioria dos lugares ele faz perguntas contra o Urashi e responde a ela. Muito, muito interessante. Aliás, quando falamos sobre Urashi, eu comentei que tem vários comentaristas sobre Urashi. Ele é um dos básicos comentaristas também sobre Urashi. Fora isso, tem um outro livro interessante dele. Nós falamos que um dos primeiros Rishonim, ele é considerado o primeiro dos Rishonim, era o Rish, David HaKalfati. O Rish pegou, se vocês lembram, nós falamos que ele pegou e fez um livro que é chamado do Pequeno Talmud. Ele pegou só os trechos que estão à lei. Depois dele, veio um grande sábio também dos Rishonim, chamado Rabbi Zerachiahu Alevi. Zerachiahu Alevi, ele é conhecido por Raza. Raza Rabbi Zerachiahu Alevi. O Raza escreveu um comentário sobre Urish, onde na maioria dos lugares ele ataca. E ele faz perguntas, e ele não concorda. O Rambam escreveu um livro que é chamado Milhamot Hashem, As Guerras de Deus, onde nesse livro ele tenta responder as perguntas que o Raza fez sobre Urish. Tenta fazer a paz entre os dois entidades. Até é muito curioso isso. Ele chamou o nome do livro Milhamot Hashem. A Guerra Santa, para nós, não é sair na rua lutando, e sim fazer a paz entre os livros e acomodar toda a Torá. Nessa época, os cristãos faziam de tudo para converter os judeus, e principalmente o que estava muito na moda, era fazer debates em público. Pegar um judeu, pegar um cristão, faz um debate em público. E, primeira coisa, o judeu nunca vai poder ganhar. Então já avisavam ele que você está proibido de vencer. se ele venceu, não venceu, indiferente, assim que terminava o debate, matança, batiam, expulsavam os judeus da cidade, era sempre para fazer uma gozação e depois se livrar dele. Geralmente, os judeus escapavam disso. Eles tentavam fugir o máximo, porque eles sabiam que discussões não vão levar a nada e só vão, pelo contrário, vão prejudicar eles. Eles tentavam fugir dessas discussões. Mas, muitas vezes não tinha escapatória, tinham que enfrentar. E assim tem um monte de histórias, tem até um livro chamado O Tzara Vipuchim, um livro onde traz dezenas de discussões que tiveram, traz palavra a palavra o que foi que cada um falou, como foi a discussão, como foi o debate. Em 1263, o rei espanhol James de Aragão falou que ele vai fazer um debate. Mas para esse debate, está contratado para o lado dos judeus o Ramban. Até diferentemente do comum, você, Ramban, tem o direito de vencer. Pode falar o que você quiser. E o Ramban, de fato, não economizou nas palavras e falou tudo o que ele tinha direito de falar nesse debate. Quem estava do outro lado? Do outro lado era uma pessoa chamada Pablo Cristiano, que era um judeu renegado. Na verdade, no decorrer da história, provaram ser os piores. Podemos até comparar esses tipos de divergência como esse a um professorzinho de física do colegial com Albert Einstein. Ramban ia dar de 10 a 0. Os próprios cristãos tinham medo, o próprio rei tinha medo, e por isso eles mandaram junto alguns chefes dos franciscanos e dominicanos para dar uma força para ele, mas mesmo esses também não conseguiram dar muita força contra o Ramban. Basicamente, havia três tópicos nesse debate. O primeiro deles, será que o Messias já chegou, como dizem os cristãos, ou será que ele não chegou, como dizem os judeus? Segundo tópico, será que o Messias vai ser divino, ou não tem nada a ver com um ser humano normal como qualquer outro? Em terceiro lugar, obviamente, quem está correto no resto, quem está cumprindo o seu dever no mundo, se são os judeus ou são os cristãos? E o Ramban, em primeiro lugar, respondeu que, se de fato o Messias tivesse chegado, todas as profecias estariam se cumprindo. E, por exemplo, o leão moraria junto com as vacas e o carneiro com os lobos, e não é o que nós estamos vendo na rua. Então falou Ramban, tira o cavalinho da chuva porque não é. Mas ainda, disse Ramban, é impossível um ser humano, e principalmente um judeu, conceber a ideia que o Criador do Universo nasceu dentro da barriga de uma mulher e depois ele foi morto pelos inimigos. Não tem lógica nenhuma, não dá nem para se dizer uma coisa dessa. Quando terminou o debate, que levou para mim muito tempo, a promessa não foi cumprida. Ramban tinha o direito de falar tudo o que ele quisesse, mas ele se arrependeu porque ele falou muito mais do que eles imaginavam que ele poderia ter dito. E o Ramban começou a ser perseguido, ele teve que fugir. Foi mandado embora da Espanha. Até ele fugiu, até em 1267, ele chegou em Jerusalém. Jerusalém estava deserta de judeus. Ele mal tinha um menino para ele lá. Ele importou judeus de Hebron para vir morar em Jerusalém e tentar montar uma comunidade. Depois que ele faleceu, a comunidade que ele formou ali, que ficava ao lado de Jerusalém, conseguiram levar a sinagoga para dentro da cidade velha de Jerusalém. Essa sinagoga é conhecido até hoje, quem já visitou Jerusalém, viu essa sinagoga, é chamada a Sinagoga do Ramban.
Quando você fala em Hebron, é Hebron? Hebron.
Hebron.
Tá.
Vou ver se está aqui. Essa sinagoga aqui
é o Betacneto Sarambanta, está escrito na parede. O arco não é. O arco é da sinagoga que fica atrás. É conhecida também. Uma sinagoga está destruída.
É dentro da cidade velha.
E interessante dessa sinagoga, que você nota que ela foi construída naquela época, porque ela está abaixo do chão. Não dá para ver direito, mas essa altura aqui da casa de trás é a altura das casas. Então ela está abaixo do nível, como nós vimos muito tempo atrás. Nós vimos há muito tempo atrás que os árabes, os muçulmanos, não permitiam que as sinagogas fossem construídas mais altas do que as casas, e principalmente as mesquitas. Então, por isso foi construído abaixo, e é dessa época a sinagoga do Rambam.
Na Colômbia também, sabia?
Também tinha construído baixinho.
É, tinha construído baixinho, ia para baixo.
É, exatamente. Depois que o Rambam fez um estrago no cristianismo na Europa, especialmente na Espanha, eles tiveram que tentar recuperar e obrigado. O estrago que ele fez. A primeira coisa, surgiu um novo conceito, censura. Todos os livros judaicos vão ter que passar por uma censura, qualquer coisa que estiver lá, que não está de acordo ao cristianismo, ou que esteja falando mal, ou que pareça estar falando mal, vai ser apagado. E se pegarmos um livro não censurado, ele vai ser queimado. Segunda coisa, a Papa Clemente IV fez uma carta lá, um documento, que acabou sendo a base para mais tarde surgir a Inquisição. E aqui nós entramos então numa nova fase da Europa, uma fase tão famosa, mas vale relembrar. Os mouros começaram uma batalha contra, basicamente, a Espanha, no ano de 711, e começaram a invasão à Europa. Essa invasão levou muito tempo, as batalhas também muito tempo. Em 1085 foi a primeira batalha que os mouros perderam, e eles perderam Toledo, e a última batalha foi em 1492, quando eles perderam Granada. 1492? Sim. Mais tarde nós vamos ver que tem muito a ver com a Inquisição, com a expulsão. Quando começaram essas batalhas contra os árabes, no momento que alguém já está lutando, ele vai aproveitar para se livrar de outros também que são indesejados. Então eles não só estavam lutando contra os árabes, mas começou uma onda muito, muito forte contra os judeus na Europa. Em Barcelona foram mortos, foi morta a comunidade praticamente inteira dos judeus nessa. E sempre tinha a segunda opção. Não quer morrer? Sem problema, se converte ao cristianismo, já está tudo bem. Devagarzinho começaram a ser convertidos mais e mais e mais e mais. Começou a crescer essa onda muito, 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 muito. Ponto que se calcula 600 mil convertidos ao cristianismo. Mas nem todos que se converteram de verdade. Eles fingiam na rua, mas dentro de casa eles continuavam sendo judeus e mantendo as tradições. Devagarzinho, os cristãos começaram a perceber que o pessoal está sendo meio falso. E eles decidiram dar um fim. Na verdade, teve uma primeira inquisição que não foi contra os judeus. Em 1233, foi contra um grupo de albigênesis na França. Era um grupo não judeu, e também os cristãos fizeram lá todo um decreto contra eles, mas não levava a pena de morte. Então foi bem mais leve, bem mais tranquilo.
E que alguns chamam de uma das cruzadas, não lembro agora qual o número de cruzada, alguns chamam ela um dos números de cruzada.
Esses albigenses não eram cristãos.
Não, não eram cristãos. Por isso que
fez
perseguição.
Da onde que vem?
Na França. Agora começaram a olhar, bom, temos judeus que se converteram ao cristianismo, nós demos essa opção a eles, mas agora não está como nós queríamos. Eles não são cristãos do jeito que nós queríamos. Alguns, sem motivo, que eram de fato cristãos. Outros, não, eles são cristãos, mas dentro de casa eles se comportam como judeus, não está bom. E assim resolveram que nós vamos dar um jeito neles. Só que tinha mais um problema que incomodava muito. Mesmo esses que se converteram ao cristianismo, no momento que eles se converteram ao cristianismo, eles entraram na sociedade, entraram na economia, eram aceitos por todos. Só que, no fundo, eles continuavam com de ser copos, e eles se sobressaíam. Incomodava muito. Ah, peraí, ele é cristão, igual eu, mas ele está tendo mais sucesso do que eu. Então é porque não é um verdadeiro cristão, ele está meio judeu. Se ele está meio judeu, então nós vamos matar. Esses judeus começaram a ser apelidados de cristãos novos, ou de renegados, ou pior, de fora, marrano é porco.
Espanhol.
E por isso até hoje nós conhecemos, e aqui no Brasil até bastante conhecemos isso. A pessoa na sexta-feira está tendo as velas de Shabbat, a empregada vem, eu lembro quando a minha avó descia no porão e acendia velas também toda sexta-feira. Então esses tipos de costumes estranhos, sempre escondidos, é porque de fato são pessoas descendentes desses judeus que tentaram se manter judeus dentro de casa, até quanto deu. E esses costumes acabaram ficando na família, eles nem sabem direito o que eles fazem, mas eles sabem que é uma tradição de família fazer isso. A Inquisição tinha uma meta: prender o judeu, fazer ele confessar o pecado gigantesco que ele cometeu em não ser um cristão, ou não ser um cristão fiel, e em seguida era morto. Todo mundo conhece o rei Fernando e a rainha Isabel, que acha-se que estavam por trás da descoberta da América com Cristóvão Colombo. Nós vamos ver depois se não é exatamente isso. A Espanha na época era formada por várias províncias. Quando em 1479 o rei de uma província, de Aragão, Fernando, e a Isabel de Castela se casaram, juntou as duas maiores províncias. E assim se tornou um reinado bem sólido e bem forte. A Isabel era uma cristã roxa. E em 1478 ela pediu licença para o Papa para abrir uma inquisição que, teoricamente, o Papa abriu contra todos aqueles que não são cristãos. Mais tarde, em 27 de setembro de 1480, dois anos depois, o Fernando e Isabel assinaram uma carta apoiando isso, só que na carta eles não diziam contra os infiéis, contra os judeus. Eles colocavam claramente quem é o inimigo que eles estão querendo lutar contra. No começo, a Inquisição foi devagarzinho, pegando forma, mas não tinha uma força tão grande assim. Durante 7 anos, em 1487, com Tomás de Torquemada assumindo a liderança do projeto, é que pegou de fato fogo. Isso literalmente pegou fogo quando ele começou a matar pessoas em fogueira.
Um judeu era pego, era acusado de sei lá o quê, sempre sem prova, a maioria das vezes por não ser cristão, mas não tinham prova se ele é, não é? Acusação, alguém acusou, e eles eram mortos em fogueira. Quando ele estava disposto, antes de ser jogado numa fogueira, a beijar uma cruz, ele merecia uma morte menos pior, sendo enforcado. E tem tantas histórias também de judeus que estavam dispostos a entrar na fogueira, que não ia de jeito nenhum nesse último minuto da vida deles beijar uma cruz.
Mesmo cristão nessa época também era colocado.
Também.
Mesmo quando tinham ideias avançadas para essa,
sim,
era muito
sim,
comum.
Também. Também.
Qualquer coisa que você...
Todo mundo que não condizia com a ideia da igreja era levado.
Alguma coisa nova,
e também era levado.
Era levado.
Toda a razão.
Então,
a Inquisição foi abolida em 1834, mas no Brasil as coisas sempre são um pouco mais atrasadas. E levou mais um tempo ainda, até que o último foi morto aqui no século XIX, a última pessoa foi morta aqui no Brasil. Eles foram perseguindo, e quem fugiu não tem problema. Foram atrás e vieram até o Brasil matar. Mas em 1834 oficialmente foi abolida a Inquisição. É, que não estava oficial, né? Em 1492, nós mencionamos antes, foi o momento que os cristãos finalmente, a Espanha, venceu os mouros e conseguiram conquistar a última cidade. Agora, a Espanha, depois de 800 anos de ocupação árabe, finalmente ficou completamente cristã de ponta a ponta. Fernando e Isabel resolveram nesse momento que já estamos fazendo limpeza, estamos livres de um, estamos livrados dos outros. Vamos mandar todos os judeus embora. Mas o motivo principal para mandar os judeus embora era outro. Uma guerra que gasta muito dinheiro, precisa agora voltar a reconstruir o país, precisa de muito dinheiro. E para que vão ficar dando impostos em cima dos judeus? Não é fácil, manda todo mundo embora e deixa o dinheiro aqui. Basicamente, que os judeus tentaram abolir isso. E o principal ator a tentar abolir foi o Don Isaac Abarbanel. Don Isaac Abarbanel era o ministro da Economia espanhola, um judeu. Gigantesco, um grande sábio da época. O Don Isaac Abarbanel tem um comentário também sobre a Torá, chamado Abarbanel, um comentário bem profundo, cheio de perguntas e respostas. Normalmente ele pega um versículo e começa a jogar perguntas, 10, 15 perguntas de uma vez só. Depois ele começa a responder todas as perguntas de forma incrível. Ele tentou e ofereceu até pagar 300 mil ducatões para para o ducado em português. Eu ia mencionar, pode ser. De qualquer forma, ele tentou pagar 300 mil moedas para liberar o povo. Ele, no início, até conseguiu. E ainda falaram que talvez nós podemos... Tá bom, mas não precisa ser expulso o povo, vamos ver, talvez vocês fiquem. Mas o Tomás ficou revoltadíssimo. E no momento que Abarbanel estava lá dentro do palácio, falando com o rei e a rainha, ele de repente entrou, jogou uma cruz em cima da rainha e falou para ela... O Judas já vendeu o senhor por 30 moedas. Você vai vender ele de novo? E a rainha recusou. O Judas não fez tudo. Mas, Abarbanel, você pode ficar. Nós deixamos você ficar. E até vamos deixar ficar mais 9 judeus para você ter um milhão. Abarbanel, como um bom líder do povo, falou, não, se ninguém fica aqui, também vou embora.
Nesse momento ele fez um discurso. Ele pediu licença antes que ele fosse embora. Antes que ele fosse embora da Espanha, ele pediu para falar as últimas palavras perante o rei e a rainha. Eu não vou ler todo ele, vou ler só alguns trechos, mas só para vocês verem a coragem que ele teve. Ele tinha proteção de fato do governo, é o ministro no final das contas, mas ele teve a coragem e a audácia de falar umas verdades antes de ir embora. Vossa Majestade, Abraham Senior e eu agradecemos-vos por essa oportunidade de fazer nossa última declaração em favor da comunidade judaica que representamos. Condes, duques e marqueses da corte, cavaleiros e damas, etc., etc., não há grande honra em um judeu ter que suplicar pela segurança do seu povo. Mas é uma desgraça muito maior quando o rei e a rainha de Castela e Aragão, ou melhor, de toda a Espanha, tem que buscar sua glória na expulsão de um inofensivo povo. Nós os destruímos? É o oposto, na verdade, à verdade. Admites neste édito sermos todos os judeus confinados em quarteirões restritos e teres limitado nossos direitos legais e sociais sem mencionar que nos forçaram a usar distintivos vergonhosos? Não nos cobrais impostos opressivamente? Não nos aterrorizaste dias e noites com a sua diabólica inquisição? Deixai-me trazer claro este assunto a todos os presentes. Não permitirei que a voz de Israel seja silenciada neste dia. Em favor do meu povo, o povo de Israel, escolhido por Deus, declaro-me inocente de todos os crimes de que é acusado neste édito de abominação. O crime e a transgressão sois vós que tendes que carregar, não nós. O decreto perverso que proclamais hoje será a vossa queda. E este ano, o qual imaginais ser o ano da maior glória da Espanha, se tornará da Espanha o ano de maior vergonha. Nos vossos corações desconfiais do poder do conhecimento e respeitais apenas a força. Conosco, os judeus, é diferente. Estimamos imensamente o conhecimento. Em nossas casas, em nossas casas de orações, o aprendizado é uma ocupação para toda a vida. Aprender é nossa paixão, está no centro de nosso ser. É a razão de acordo com nossos dados para a qual fomos criados. Nosso impetuoso amor pelo conhecimento tem contrabalanceado o vosso excessivo amor por poder. Poderíamos ter-nos beneficiado da proteção oferecida pelos vossos exércitos reais, e poderia ser tirado o maior proveito dos avanços de nossa comunidade e da troca de conhecimento. Eu vos digo que poderíamos ter ajudado um ao outro. Como somos lembrados de nossa própria impotência, então vossa nação sofrerá das forças do desequilíbrio que puseste em movimento. Pelos séculos vindouros, vossos descendentes pagarão caro pelo vosso presente erro. Então um dia a Espanha se questionará: o que nos sucedeu? Por que somos motivo de riso entre as nações? E os espanhóis daquele dia olharão em seu passado e se perguntarão por que isso veio acontecer. E aqueles que são honestos apontarão para esse dia e para esses tempos, quando a sua queda como nação começou. E como causa de sua ruína serão mostrados ninguém mais, além de seus reverenciados soberanos católicos esperando Isabel, conquistadores dos mouros que expulsaram os judeus, fundaram a Inquisição e destruíram a mente investigadora da Espanha. Esse édito é um testemunho da fraqueza da cristandade. Mostra que nós, judeus, somos capazes de ganhar o século. Velho argumento das duas fés. Explica por que há falsos cristãos, isto é, cristãos cuja fé foi balançada pelos argumentos do judeu que conhece mais. Essa é a última oportunidade em solo espanhol para defender nossa situação. Nesses últimos momentos de liberdade garantidos a mim pelo rei e pela rainha, eu, como porta-voz da comunidade judaica espanhola, me alongarei ainda mais um pouco de disputa teológica. Deixar-vos-ei uma mensagem de separação, mesmo que vós não a apreciareis. A mensagem é simples. O histórico povo de Israel, como tem tradicionalmente se constituído, é o juiz final de Jesus e de suas reivindicações de ser o Messias. Como o Messias foi destinado à salvação de Israel, cabe a Israel decidir quando é que foi salvo. Nossa resposta, a única resposta que importa, é que Jesus foi um falso Messias. Já que o povo de Israel vive e continua a ser rejeitado pelo próprio povo de Jesus, nossa religião nunca será validada como verdade. podes converter todos os povos e selvagens do mundo. Porém, como não converterão os judeus, não tendes provado nada exceto o vosso poder de persuadir o mal informado. Ouve, rei e rainha da Espanha, pois neste dia tendes sido acrescentado da lista dos malfeitores contra o remanescente da casa de Israel. Se procurais destruir-nos, vossos desejos serão para nada, porque maiores e mais poderosos dominadores tentaram nos exterminar e todos falharam. Na verdade, nós prosperaremos em outras terras longe daqui. Onde quer que vamos, o Deus de Israel vai conosco. E quanto a vós, rei Fernando e rainha Isabel, a mão do Senhor vos alcançará e punirá a arrogância do vosso coração. Pena de vocês, autores de iniquidade, pelas gerações vindouras será contado e recontado quão desamável foi vossa fé e quão cega foi a vossa visão. Entretanto, maior que vossos atos de ódio e fanatismo, a coragem do povo de Israel será lembrada por se manter de pé frente à força da Espanha imperial, apegado à herança religiosa de nossos pais, resistindo a vossos engodos e inverdades. Expulsai-nos, tirai-nos desta terra, a qual não menos que vós a estimamos. Mas nós nos lembraremos de vós, rei e rainha da Espanha, assim como nossos livros sagrados lembram daqueles que buscaram nosso mal. Nós, judeus, visitaremos vossos feitos nas páginas da história, e a memória dos nossos sofrimentos infligirão maior dano no vosso nome do que qualquer coisa que vós algum dia esperais fazer a nós. Nós nos lembraremos de vós e do vosso vil édito da expulsão para a frente. É um resumo do que ele falou antes de sair da Espanha. Em que data eles foram expulsos? Dia 2 de agosto de 1492. Data judaica, 9 de Av, daquele ano. 9 de Av, dia que foi destruído o Beit HaMikdash, dois templos. 9 de Av, dia que a cidade de Beit HaMikdash foi destruída. Nós mencionamos também que morreram milhares de pessoas. E assim, várias tragédias aconteceram, entre elas a expulsão também dos judeus.
9 de novembro,
a noite dos cristais. Na noite dos cristais foi dia. De...
9 de novembro.
É, isso cai dia 16 de festival. É. Acho que é isso, 16 de festival. No dia seguinte à expulsão dos judeus, dia 2, dia 3, uma grande novidade. Obrigado. Saiu Cristóvão Colombo em direção às Américas. Ele até começa o diário dele dizendo que no mês que a Vossa Majestade expulsou os judeus, naquele mesmo mês, me deram as ordens de partir rumo ao novo mundo. Muitas pessoas, se com certeza já ouviram isso, estimam que o próprio Cristóvão Colombo era judeu. Afinal, os judeus foram expulsos, no dia seguinte ele também é mandado embora de lá. Tem algumas provas para isso, para ele ser considerado judeu. Uma coisa é que a língua mãe dele, embora ele era nascido na Itália, a língua mãe dele era um espanhol castelhano, que é conhecido como ladino. Então, isso leva a crer, porque os judeus foram expulsos de Castela muito tempo antes e foram parar lá naquela região da Itália. Por isso a língua mãe, talvez, dele fosse o ladino. Também uma outra coisa interessante, quando Cristóvão Colombo escrevia páginas, ele colocava em cima, sempre um rabisquinho na ponta da página em cima, que lembra muito o que nós fazemos, BSB, em hebraico, Beit HaMerdalet, com a ajuda de Hashem. Nos escritos dele, ele fala demais sobre Sion. No grupo que ele levou, havia 5 judeus, entre eles um era médico, um era intérprete e um era o comandante. Também o Colombo levou junto com ele esse intérprete, que era Luiz de Torres, que falava um monte de línguas, são quase 14 línguas, coisa assim, entre elas o hebraico. Porque ele imaginava que ele está indo para um novo mundo onde ele vai encontrar judeus das 10 tribos perdidas. E, portanto, precisaria ter o hebraico também junto. Bom, não tem dúvida que quando Deus fecha uma porta, ele abre outra porta. E logo no dia seguinte da expulsão da Espanha, que ia levar a muitas outras coisas em seguida na Europa, abriu novas portas para a América, que acolheu os judeus em várias épocas. E aqui entra também um detalhe interessante, embora muitos acham que foi o rei e a rainha espanhóis que mandaram Cristóvão Colombo, a verdade é que quem bancou isso, a viagem dele, não tinha nada a ver com o rei e a rainha, e sim eram dois ministros. Ministros que já foram judeus e se converteram também ao cristianismo.
Era um ministro do governo da
Espanha? Da Espanha, sim. Um outro detalhe interessante, as descobertas dele também foram graças à mão de judeus. Os instrumentos que precisavam usar nessa viagem, o quadrante e o astrolábio, foram criados por judeus. O astrolábio foi criado por um grande rabino também da época, chamado Rabbi Levi Ben Gershom. Rabbi Levi Ben Gershom, para se posicionar melhor, era neto do Nachmanides. A filha do Nachmanides era mãe do Uralbag. O Uralbag é também conhecido por um comentário que ele fez sobre alguns dos livros dos profetas. Muitos livros de... Não lembro agora em quais lugares que ele aparece, mas em alguns livros do Tanakh aparece embaixo o comentário do Uralbag. Fora isso, o Uralbag também era filósofo, astrônomo, a tal ponto que muitos astrônomos depois dele basearam muitas das teses dele no Uralbag. Por exemplo, Copérnico se baseou nas descobertas dele também em coisas do Uralbag. Uralbag foi aquele que criou o astrolábio. Que foi também usada nessa viagem. Outra coisa que foi muito usada nessa viagem, que eles precisavam bastante, mapa. Quando eles conseguiram o mapa, era uma família de judeus que tinham contato com os mercadores que eram também judeus, e eles traçavam os mapas conforme todas as viagens que todo mundo já tinha feito, e juntaram um grande mapa. E esses mapas eles cederam, venderam para o Cristóvão Colombo. Nesse meio tempo, Cristóvão Colombo vindo para cá, e nesse primeiro tempo de Deus foi expulso. Para onde eles foram? Alguns deles fugiram para Portugal, mas levaram um pontapé quase em seguida também, tiveram que fugir em Portugal. Por abaixo para Portugal. Entre a maioria deles, fugiram para a Turquia. A Turquia abriu as portas, recebeu eles, a tal ponto que o sultão, na época otomano, declarou que dizem que o Fernando é esperto, mas eu acho que ele é um tolo, porque ele está mandando todos os tesouros dele para mim. E aí vem a pergunta, e depois disso, qual foi a influência de não ter judeus na Espanha e a influência de ter judeus na Turquia? A Espanha caiu numa depressão que nunca mais se levantou e a Turquia cresceu, e cresceu, e cresceu. O Império Otomano, depois que os judeus chegaram lá, começou a crescer e chegou até Viena, na Áustria. Eles cresceram muito, não só em poder, mas mesmo dentro do país também eles se desenvolveram muito, muito.
Também foram para a Holanda?
Foram para a Holanda também.
Sim.
Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim.
Nessa época,
é verdade. bem lembrado. Em Portugal, estou falando. Essa loja portuguesa de Amsterdam.
Eu não lembro que depois, mas era famoso, como é que era lá?
Foi feita mais tarde. Hã? Foi feita por espanhol? Foi português. Bom, conclusão de tudo isso, nós vemos aqui mais uma vez a bênção que Hashem deu para Abraham quando Abraham foi mandado embora por Deus para ir para Israel. Deus falou para Abraham: se aqueles que te abençoarem não serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E a história comprova isso cada dia, como os lugares que apoiam os judeus recebem, os judeus acabam tendo sucesso, e os lugares que mandam embora acabam indo para a falência, como é o caso da Espanha, que eles eram a potência mundial da época, fizeram descoberta e de repente hoje quem é a Espanha? E, por outro lado, até me ensinou uma passagem, né? Os Estados Unidos, por outro lado, têm esse sucesso todo porque eles apoiam os judeus. Não interessa se é por interesses ou não, mas o fato deles acolherem os judeus, de apoiarem os judeus, acaba fazendo com que eles tenham esse sucesso. Se amanhã eles decidirem não apoiar, vai acontecer uma coisa com os Estados Unidos. Assim como todos os outros países pelo mundo afora que apoiaram, de repente resolveram não apoiar os judeus, acabaram também indo para o buraco.